O que está acontecendo que depois de muito termos caminhado até aqui, a civilização, as várias sociedades, as épocas, hoje nos encontramos em dilemas que se traduzem por divisões profundas entre pessoas, entre situações, povos, da pessoa com ela mesma. E outros elementos assim. O que aconteceu? Isso é uma característica de passagem? Isso é uma etapa de desenvolvimento? Isso foi um engano? É um erro que precisamos consertar? O que acontece? Aqui no nosso país, depois de muitos problemas de sempre que temos, desde o surgimento do nosso país tal qual conhecemos como agora, nesses 500 anos. Depois, recentemente, uma pandemia muito grave, a disseminação dos conteúdos via internet, de uma maneira nem sempre edificante. Depois disso, sem que tivéssemos tempo para respirar, muitos de nós passaram a conviver com episódios como a guerra entre Rússia e Ucrânia, e agora eleições que foram marcadas por elementos muito graves de várias partes. Em tudo isso, alguns nas próximas semanas, alguns nos próximos meses conseguirão talvez encontrar um momento para refletir, para considerar. Alguns não terão sequer esse momento. Nossa sociedade estressada, cansada de tantas coisas em tão pouco tempo, como vai reagir a tudo isso? Talvez parte do que veremos agora possa contribuir para essas considerações. Vamos iniciar com o livro de Tim Marshall, A Era dos Mundos. Tim Marshall faz um apanhado inicial sobre tudo que ele vai colocar na obra. E ele diz: fala-se muito sobre o muro israelense, o muro na fronteira dos Estados Unidos com o México e outros muros na Europa. Mas o que muita gente não compreende é que estamos construindo muros em fronteiras por toda parte. É um fenômeno mundial. Dentro de alguns anos, é possível que só na Europa haja mais quilômetros de muros, cercas e barreiras do que havia no auge da Guerra Fria. Eles começaram separando a Grécia e a Macedônia e a Sérvia e a Hungria, e aí ele prossegue com uma lista muito grande de muros por todas as partes. O autor diz: o principal objetivo desses muros que estão surgindo por toda a Europa, o principal objetivo é deter a onda de migrantes. Mas eles também são evidência de divergências mais amplas e instabilidade na própria estrutura da União Europeia. A divisão molda a política em todos os níveis, pessoal, local, nacional e internacional. Esses muros estão apenas do lado de fora, separando geograficamente. A leitura da obra faz elementos instigantes sobre isso e aponta para questões bem mais amplas e problemáticas. Estes muros provavelmente estão dentro dessas pessoas, dentro de nós. Provavelmente, eles se esparramam para vários lugares, e nem sempre de uma maneira que atenderá aquilo pelo qual são construídos. Vejam nas palavras do autor. Ele fala que desde muito tempo, né, de agora, né, cita as mulheres da China e desde que o homem se fixou via agricultura, foi necessário para ele, homem, segundo o entendimento dele, fazer, separar, colocar uma cerca, a proteção da lavoura incipiente para os pequenos animais que vinham se alimentar dela. Os muros tinham muitas funções, as cercas, e elas começaram a surgir e ganharam outras propriedades, outras funções. Fora, na terra, assim dentro também de nós. O autor coloca: ainda contamos histórias sobre as muralhas de Troia, Jericó, Babilônia, Constantinopla, a Grande Muralha da China, o Grande Zimbábue, a Muralha de Adriano, as muralhas incas no Peru e muitas outras. No entanto, atenção a essa parte que o autor vai colocar agora, que aproxima mais do tema para onde levaremos essas questões. No entanto, essas divisões físicas são um espelho das que existem na mente, grandes ideias que guiaram nossas civilizações e nos deram identidade e senso de pertencimento. Como o grande cisma do cristianismo, a divisão do Islã em sunita e xiita, e na história mais recente, as batalhas entre comunismo, fascismo, democracia. Ele diz que a nova era da divisão em que nos encontramos é refletida e exacerbada por desenvolvimentos no mundo digital. Aí ele cita o fundador do Facebook, que acreditava que as redes sociais iriam nos unir. Elas nos uniram nas redes digitais, segundo o autor, não. Mais tarde, ele admitiu que estava enganado. Em alguns aspectos, as redes nos aproximaram, mas simultaneamente deram voz e capacidade organizacional a novas tribos cibernéticas, algumas das quais passam o tempo vomitando invectivas e desavenças pela internet. Parece haver hoje tantas tribos e tantos conflitos entre elas como sempre houve. A questão que enfrentamos é: que forma nossas tribos modernas assumem? Nós nos definimos por raça, por religião, por nacionalidade? E é possível essas tribos coexistirem? Tudo se reduz a esse conceito de nós contra eles e aos muros que construímos em nossas mentes. Às vezes, o outro tem uma língua ou cor de pele diferentes, uma religião ou outro conjunto de crenças. Bem, senhores, mas se isso é assim colocado, e tanto em nós, estudiosos, aqui em filosofia clínica, mas muitos outros, temos colegas que trabalham com filosofia clínica hoje, que estudam, que são médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, pedagogos, estudiosos, entre outros. Se sabemos disso, o que acontece? Que às vezes, no embate de ideias, rapidamente argumentos são trocados por panfletagens, acusações. Rapidamente, quando diante de um problema teórico, prático, ligado à política, ligado à religiosidade, o que está acontecendo? Não, eu não me refiro a pessoas que não estudaram, que não conhecem o tema. Eu me refiro àqueles que conhecem o tema. O que há? Talvez por conhecerem, aprofundam certos radicalismos. O autor vai problematizar muitíssimo essa questão. Mais adiante, ele escreve: sobre muitos aspectos, o mundo está melhor do que nunca. E ele cita aqui medicina, a própria política e outras áreas do conhecimento humano. E ainda ele nos pergunta: você preferiria viver no século XVI ou no século XXI? Ele fala, entre outras coisas, que a rainha da Inglaterra, há alguns séculos, padeceu muito de dores de dentes, e que hoje, praticamente, alguém na condição dela, ou mesmo alguém numa condição que não precisa ser um rei ou uma rainha, já não precisaria passar por isso em muitos lugares do mundo. Ele fala: não estamos necessariamente regredindo, mas se quisermos avançar rumo a uma unidade, Precisamos compreender, admitir, em alguns casos, até aceitar as divisões que existem. Para o objetivo, aqui uso muros como sinônimo de barreiras, cercas, cisões de toda a variedade. O primeiro país que vamos considerar logo a seguir é a China, na visão do Tim Marshall. Mas antes disso, nós veremos como uma ilustração destes elementos, destas barreiras, a obra belíssima de Jeff Gottesfeld, chamada A Árvore no Quintal. Uma obra muito bonita. O castanheiro da Índia é esta árvore do quintal. Que a Anne Frank, ele diz neste livro que ela faz citações nos diários dela 3 vezes sobre esse castanheiro que ela costumava abrir a janela e ficar admirando as aves que ficavam ao redor dele, as luzes que emanavam dele, as folhas. Anne Frank escreveu: Erguemos os olhos para o céu muito azul, despidos de folhas e úmidos de orvalho. Os galhos do castanheiro da Índia brilhavam, as gaivotas e outras aves cortavam o ar em velozes riscos prateados, e nós ficamos tão encantados, tão comovidos, que perdemos a fala. Muito bem. Agora, vamos fazer uma ilustração para aprofundar esse elemento das divisões. Quem divide sabe o que está dividindo? Quando você coloca uma parede entre você e outras pessoas, você está de fato afastando? Ou algumas pessoas do outro lado querão, desejarão uma proximidade, até por curiosidade, para saber o que tem do outro lado? Aquele que ergue uma parede, de fato, está, nesse caso, aproximando? Porque algumas pessoas olharão e desistirão de qualquer proximidade. Alguns entenderão o muro como um elemento estético. Não aproxima, não afasta, é visto de uma outra ordem. E essas confluências de questões vão aparecer na obra do Jeff. Ele escreveu: Aquela árvore no quintal viveu 172 anos. Era um castanheiro da Índia. Suas folhas eram estrelas verdes, suas flores, delicadíssimos cones brancos e rosa. No outono, ela desprendia seus frutos espinhentos que caíam ao solo, e no inverno, seus galhos desfolhados abriam-se, como se fossem uma treliça contra o fundo do céu azul pálido. A árvore crescia junto a um dos canais da cidade. A cidade que ele fala aqui é Amsterdã. Numa das nossas viagens de estudos ao exterior, nós passamos por esta linda cidade de Amsterdã. Tivemos a oportunidade de passar perto desta casa e navegar com os barcos pelas canaletas. Era um outono, a temperatura estava 4 graus. Vários alunos aqui do Brasil diziam: professor, como está frio aqui. Não imaginam como é o inverno lá no Amsterdã. Pois o que tem a ver isso que o Jeff Coldfeld escreve com divisão? Nada? Pois é, muitas questões não dizem respeito à divisão. O que vai caracterizar se elas dizem respeito a isso ou não tem a ver conosco, com quem nos relacionamos, a interseção dessas relações e o que se passa no contexto. Aí saberemos. É deste modo que, para alguns, a divisão só existe às vezes de um lado. Às vezes você não consegue ir até seu filho e dar um abraço nele. Há um muro entre vocês, que pode ter sido construído por você, pelo contexto, por seu filho, não sabemos. Outras vezes, no entanto, este mesmo muro que impede você de ir até seu filho e abraçar, não existe para ele. Ele pode vir e abraçar você. Motivo às vezes de surpresa e às vezes até de colocar esse muro abaixo. Mas o muro sempre deve ser colocado abaixo? Não há muros que são necessários? Como pequenas muretas que protegem uma plantação de alface de pequenos animais silvestres, uma vez que você vai precisar dessas alfaces para se alimentar? Neste caso, um muro seria justificado. E o muro precisa ser sempre de pedra? Ele não pode ser de outra maneira? Você não pode, por exemplo, dar um pouco de comida a esses animais, um outro tipo de comida, e eles deixarão suas alfaces? Não seria uma outra forma de não precisar, às vezes, de muro, ou ter um outro muro, um muro paliativo, alguma coisa assim? Bem, ele coloca esta árvore como alguém que quebra os muros. De certa maneira, esta árvore, essa castanheira, liberta a menina da clausura, olhando para a árvore, escrevendo, e a árvore admirando a menina, o muro vem abaixo. Ainda existe para alguns, e no entanto ele vem abaixo. Vejam, por favor, algumas páginas adiante o que o Jeff escreveu. A menina e seu pai costuravam os rasgados de umas cortinas velhas e as penduravam na janela da frente. De vez em quando, um rosto aparecia entre as frestas. Somente na janela do sótão, a árvore conseguia ver a menina direito. Ali, a menina lia, acariciava o gato. Ah, sim, no início do livro ele conta que quando eles foram para casa, levaram um gatinho preto da menina. Tudo isso é árvore. O Jeff está nos contando a árvore vendo lá de fora para a menina. A menina lia, acariciava o gato, penteava o seu cabelo rebelde e havia vezes em que ficava olhando para o céu, mas na maior parte do tempo escrevia, vivia fazendo anotações num diário vermelho e branco. E aí o Jeff diz que quando os aviões começaram a sobrevoar Amsterdã, com um barulho imenso e muito baixo, eles voavam. Na época, na década de 40, os instrumentos de navegação aérea eram precários, então eles precisavam voar muito baixo nesse momento. E aí o autor nos diz, a árvore propriamente nos diz, ela jamais voltou a sair para o quintal. A árvore não entendia por quê. A guerra tornava-se mais e mais feroz. A árvore não podia mais ver a menina. E nem a menina podia ver a árvore. Um dia a árvore teve uma grande emoção. Sabe o que aconteceu? A menina recebeu um amigo. E a árvore viu que o casal, o jovem casal, trocou um beijo. Naquela primavera, a árvore deu flores extraordinariamente lindas. Onde está o muro? A afetividade, o amor com que essa árvore, curiosidade. E vejam, ela não estava conversando com uma outra árvore, estava conversando e vendo uma menina que estava dentro de um quarto, uma velha fábrica, sótão, numa janela muito pequena. Mal podia ver a menina. Um muro consegue bloquear tal coisa? Que tipo de muro bloquearia isso? Aqueles que construíram um muro não tiveram qualquer previsão? Acharam que esse muro bloquearia tudo? Os muros que são feitos pelo mundo de fato estão bloqueando o quê? E o que eles estão mostrando? Tanto daqueles que colocam o muro, como do próprio muro. Em seguida, nós voltaremos a essa linda história do Jeff Gottsfeld. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos um trecho desta linda obra da Zane Beckmann Beethoven, chamada Tweet Tweet. precisamos separar idade infantil, da adolescência, da idade adulta e da velhice? E se não existir essa divisão? Para alguns não existem. Quando ouvimos a historicidade de uma pessoa no consultório, alguns não colocam a vida assim. Alguns dividem a vida antes e depois da maternidade, antes e depois da faculdade. Alguns não dividem desta forma. Alguns dividem a vida entre estar vivo e depois da morte. Alguns não dividem entre estar vivo ou então a morte. Alguns simplesmente dizem a vida. E se confundem porque acham que estão fazendo uma partição da existência fazendo assim. Outros não se importam com isso. Estão preocupados com outras coisas. Existem divisões que se excluem mutuamente. Às vezes, uma pessoa, ao fazer um princípio de divisão, acaba excluindo outro. Tem pessoas que dizem: bom, eu vou trabalhar daqui até tanto tempo, então farei uma aposentadoria. E esquecem que isso vai colidir diretamente com outra divisão que essas mesmas pessoas fizeram, no sentido de estar feliz para toda a vida, a partir do momento que começaram a trabalhar, e antes disso, não se dão conta. E olhem, estou citando apenas duas formas de divisão, às vezes há muitas outras. Nem sempre a pessoa se dará conta. No entanto, o Tim Marshall, na obra na qual ele diz que isso, essas divisões que nós fazemos pelo mundo, com muros, na realidade são fenômenos que acontecem primeiro dentro de nós, ele diz: os imperadores chineses, primeiro vamos ver a China, depois os Estados Unidos e depois a questão de Israel e os árabes. Os imperadores chineses sempre se esforçaram para unir seus feudos díspares e divididos num todo unitário. O presidente Xi Jinping não é diferente, que é o atual, né? O atual secretário-geral do Partido Chinês. Ele fala, dentro do espaço da China, que ele compara aos Estados Unidos, vivem 1,4 bilhão de pessoas. Etnicamente diversas, falando dezenas de línguas diferentes. É um império multiétnico, com características comunistas chinesas. A unidade sempre foi decisiva para o sucesso da China, e ao mesmo tempo é um dos seus maiores desafios. No passado, a única coisa a desempenhar um papel ao mesmo tempo físico e simbólico na unificação deste país era a Grande Muralha. O autor diz que este é um tema muito delicado e que os próprios chineses usualmente não falam sobre isso entre eles, por várias razões. Ele coloca um pouco mais adiante: os chineses não gostam de conversar com estrangeiros sobre os problemas ou as divisões do seu país. Enquanto você não precisa ir longe para encontrar alguém do Reino Unido ou na França, por exemplo, que lhe diga com muito gosto que seu país está indo para o buraco. Na China, isso é considerado antipatriótico e humilhante criticar o Estado, além de arriscado, uma vez que o país continua sendo uma ditadura unipartidária. Para não parecer, numa época de polarizações como que vivemos, que estou falando contra X ou Y, então escolhi falar aqui no livro da China e também dos Estados Unidos. O autor aponta problemas que são semelhantes, ainda que tenham cada um deles especificidades, tanto na China quanto nos Estados Unidos. O problema que enfrentamos quanto às divisões vai muito além de esquerda, direita, de determinados modelos da nossa época. Eles são bem anteriores e provavelmente irão adiante, dependendo de como entendemos e trabalharmos essas questões. O Tim Marshall prossegue escrevendo: as divisões entre as etnias são algo que o Estado chinês acredita conseguir controlar, desde que as que existem entre os próprios Hans sejam apaziguadas. E são precisamente estas divisões que podem representar a maior ameaça às perspectivas de prosperidade e união a longo prazo na China. No século XIX, a China registrou uma grande mudança de rumo na maneira como seu comércio operava. Rotas terrestres de comércio que atravessavam a Ásia Central, etc. Mais adiante, o autor ele diz que esse é um problema muito delicado e que instrumentos como, principalmente ligados à internet, à comunicação, foram trabalhados no sentido de manter esta unidade na China. Ele fala que a China criou uma classe média de cerca de 400 milhões de pessoas e tirou outras centenas de milhões da pobreza extrema. É um trabalho em andamento. Não podemos excluir a possibilidade de que as coisas desandem, mas há um número suficiente de chineses que ainda são capazes de lembrar o quão pobres a maioria das pessoas era e que quase não havia possibilidade de escapar dessa pobreza. Outro problema que o governo enfrenta é o envelhecimento da população. Aqui o autor está ilustrando para nós que esses muros, como a muralha da China, que eram feitos daquela maneira, agora são muros também digitais. São muros que estão dentro do sentimento, dentro do pensamento, dentro das conexões de internet. Eles se esparramaram por vários lugares. É isso que o autor está ilustrando com a maneira como isso foi elaborado. Manter os chineses digitalmente desconectados do mundo exterior tem sido mais fácil do que separá-los uns dos outros. O que o muro, o mundo exterior, chama de o Grand Firewall, é conhecido na China como o Escudo Dourado. Espera-se que este firewall, voltado para o exterior, proteja a população chinesa de ideias perniciosas, como a democracia, liberdade de expressão e cultura livre, embora seja possível contornar este firewall com soluções alternativas, como serviços de rede virtual privada, VPN, projetados para cavar túneis sobre a muralha. A maior parte do povo chinês não tem acesso a sites como Time, Facebook, YouTube, e muitos outros que ele cita aqui, jornais, os principais jornais da França, da Inglaterra, etc. Então, estes muros hoje migraram. São muros digitais. São construídos com tijolos digitais, como havia antes os muros feitos nesta outra maneira. E nos Estados Unidos é muito diferente? Não. Também fazemos muros aqui no Ocidente, muros pesados, muros digitais também. Ele cita como exemplo Trump, esse livro é de 2018. É um livro muito recente. Ele escreve: Trump passou meses prometendo construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México para ajudar a refrear a imigração ilegal no país. Isso, o autor nos diz que os assessores disseram para ele o custo imenso de fazer um tal muro, né? Uma fortuna, uma fábula. Então, quando ele assume e retoma isso, tem que destinar o dinheiro no orçamento, ele diz que os fundos reservados para o muro totalizaram zero. Este é talvez o mais famoso muro inexistente do mundo. Mas mesmo que ainda esteja por ser construído, é um símbolo poderoso de como a divisão impeliu e continua a impelir o colosso cultural e político que são os Estados Unidos. Mas não seria falta de financiamento que iria deter o presidente. A Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos fez uma licitação para a construção do muro de Trump, estipulando que a barreira deveria ser forte o suficiente para resistir golpes de até 4 horas, abre aspas, de marreta, macaco, de carro, picareta, propano, butano ou outras ferramentas manuais semelhantes. Fecha aspas. Isso é literal, o autor colocou aqui. Um muro pode ser uma fita um muro. Pode ser um rosto fechado, um muro. Pode ser a palavra que não ouve, um muro. Pode ser um sentimento que morreu. Mas, às vezes, só com palavras assim como a que o Tim Marshall coloca, alguns se darão conta. Muito mais do que simplesmente remover muros, precisamos cuidar, entender o que se passa, saber a pertinência, a propriedade deles. Um muro pode salvar uma vida, como uma ponte de safena. Um muro pode ajudar uma pessoa, bloqueando a água que inundaria sua casa. Precisamos entender o que se passa antes de uma precipitação rápida em torno disso. Eis o cerne da questão, escreve Tim Marshall. Muros podem reduzir travessias ilegais, embora essa barreira fronteiriça, em particular, seja especialmente porosa. Mas eles fazem mais do que isso. Todos os países têm divisões. Estados Unidos se tornaram, em termos constitucionais e legais, um país livre, que protege os direitos e a igualdade de seus cidadãos e se empenha em romper as divisões internas. Isso, por si só, é um feito notável. A igualdade na lei é uma base forte para se encontrarem a igualdade na prática. Um dos ideais do país é que todos os seus cidadãos são definidos como americanos. Uma população ligada por valores compartilhados e não por raça, religião ou origem étnica. Agora vamos aprofundar os nossos trabalhos aqui. Muito bem, tudo parece muito linear, cartesiano, as coisas no devido lugar, você faz um muro e separa uma coisa de outra nitidamente. Isso é simplesmente fazer um reducionismo extremo do problema. Ele é muito mais amplo. E ele surge de todos os lugares. Ao fazer um muro, se não forem analisadas questões assim, podemos deixar de fora aquilo que é mais importante. E o Tim Marshall mostra que nos Estados Unidos isso se tornou visível a olho nu. Milhões de pessoas que migraram da América Latina, da América do Sul para lá, que têm seus filhos lá, que levaram língua, cultura, e que agora são tidas como americanos, de fato são americanos? É a lei que define quem eu sou? Ou é a alma humana que mostra e vai além dela? Observem nas palavras do autor. Se você partir de Phoenix, no Arizona, e atravessar as planícies do deserto, na direção da fronteira, a cerca de 290 quilômetros de distância, quanto mais ao sul você chegar, mais espanhol irá ouvir e mais hispânica será a vida à sua volta. Ora, o muro vai bloquear todas essas pessoas? Vai bloquear a parte delas que ele quer bloquear? Como fazer? Como separar o que não pode ser separado? À medida que a língua, bom, aí ele fala do Texas, do Novo México, e ele fala, à medida que a língua e a cultura espanhola se tornarem cada vez mais dominantes, algumas regiões poderão começar a reivindicar uma autonomia ainda maior em relação ao sistema federal. Talvez leve décadas para que isso ocorra, mas é uma possibilidade real. A história está repleta de exemplos. Aliás, os Estados Unidos se fizeram assim quanto a essa parte, não é? 2/3 do México passaram para os Estados Unidos basicamente dessa forma, não é? Os imigrantes chegaram lá. Havia questão de diferenças como a escravatura e outras mais, e aos poucos, eu vou ler para vocês, aos poucos essas coisas foram mudando, até que os Estados Unidos tomou tudo aquilo que ficou sendo parte dos Estados Unidos, talvez agora por outras linhas, isso esteja virando ao contrário. A guerra durou até 1848. Quando terminou, o México perdeu cerca de 1/3 de seu território no Tratado de Guadalupe. Foi isso. O México era fraco, os Estados Unidos, naquela ocasião, fortes. Mas essa situação não vai durar para sempre. As fronteiras já mudaram uma vez e poderiam mudar de novo. Os americanos sabem disso. Faz muito tempo que eles vêm se barricando ao longo de sua fronteira meridional. Isso não é unicamente uma característica republicana. Bom, ele coloca aqui muitas páginas tudo o que aconteceu até chegarmos a Obama, que flexibilizou em parte isto, em parte os problemas que encontrou, entre outros elementos. Estados Unidos. A colocação do muro faz elaborar questões de outras ordens que surgem quase que como consequência imediata. Por exemplo, de todas as divisões presentes nos Estados Unidos, a da raça parece ser a mais ampla. Há aproximadamente 324 milhões de pessoas no país. Com base no censo de 2010, 72,4% dessas pessoas são brancas, 12% negras, 2,6%, 4,8% asiáticas e apenas menos de 1% ameríndios e nativos do Alasca. A maioria branca tem representado uma proporção cada vez menor da população, sobretudo nos estados do sul, num país que já tem dificuldade para integrar suas populações. Entre outras coisas, se as regras, as constituições, as normas, não apenas ali, em outros lugares, foram feitas para aqueles homens brancos do início, como ficam agora? Elas são ajustadas automaticamente? E se essa questão da raça persiste, como fazem? Como questões como um muro, que faz dizer não são bem-vindos, não podem entrar assim, vai conversar com estas e outras situações. Ou seja, uma série de problemas aqui começam a surgir. O Tim Marshall prossegue: evidentemente, a raça não é a única divisão nos Estados Unidos. Quando se trata de religião, por exemplo, um dos grandes pontos fortes do país é o fato de ser um estado secular, mas com uma diversidade de crenças religiosas e lugares de culto. Sua fé continua esmagadoramente cristã, dividida entre uma variedade de grupos protestantes e católicos, mas desde os anos 60 a ela se acrescentaram outras fés com números significativos de crentes. Cada vez mais, os americanos se identificam por sua etnia, religião ou sexualidade, o que polariza e racha ainda mais a nação. Isso nada tem a ver com o muro. Quando você coloca um muro no sul dos Estados Unidos, cobrindo milhares de quilômetros, isso não vai conversar com estas questões que o autor está colocando. Segundo ele, sim, vai. Conversa todo o tempo, gerando questões que às vezes vão muito além disso. A ideia de diferença, prossegue Tim Marshall, é abordado tanto pela direita quanto pela esquerda. É um aspecto da política de identidade que está exacerbando as divisões nos Estados Unidos. Neste momento da história americana, embora unidos pela ideia de nação, muitos grupos estão, não obstante, afastando-se uns dos outros. Isso também pode ser visto na crescente divergência na arena política. Diz o autor que a exacerbação é imensa e furiosa em alguns casos. Nos Estados Unidos, escreve Tim Marshall, a terra da liberdade de expressão, muitas das tribos das redes sociais estão optando por se separar de seus compatriotas, atacando-se constantemente. Além disso, há também o extremismo do establishment educacional americano, conduzido por uma pequena minoria de estudantes com algum apoio de professores. Uma grande parte da geração mais velha de acadêmicos parece cada vez mais perplexa e imobilizada à medida que seus filhos revolucionários se voltam contra as próprias pessoas que os ensinaram a ser tão ideológicos. Isso criou uma atmosfera intelectual desagradável nos Estados Unidos. Se cada vez mais alunos saem da universidade radicalizados, seja pela esquerda ou para a direita, há um perigo de que suas ideias extremadas possam se tornar mais prevalecentes. Esse estreitamento moderno da mente americana se dá de ambos os lados do espectro político e está reduzindo o espaço no meio deles. Entre os piores perpetradores estão os que se empenham ativamente em promover a desconfiança e o ódio do outro lado. É muito diferente do que vimos aqui no Brasil nos últimos meses, nos últimos anos? Isso é um fenômeno específico da sociedade norte-americana ou está alcançando outras sociedades? Ele fala muitas páginas depois. A casa, cada vez mais dividida dos Estados Unidos, precisa de uma abordagem mais racional, conciliadora e tolerante. Mas o debate é muitas vezes conduzido tanto pela direita quanto pela esquerda com histeria e uma determinação fanática de usar política identitária para abafar o som do outro. Ele colocou entre aspas esse outro. Ou seja, o que no início parece ter sido apenas um muro, agora começa a ganhar dimensões muito outras, muito amplas. E isso que a sociedade americana não se mostra tão complexa em algumas parcelas, partes, como algumas outras pelo mundo. Ele cita como uma de grande complexidade a sociedade israelense e o que está acontecendo lá agora. Alguns estudantes, alguns que acompanham essas aulas, estivemos juntos, não é? Fomos a Israel, na parceria que o Instituto fez com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Lá eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas, e uma dessas aulas tratava especificamente sobre divisão. Depois de termos caminhado pela cidade velha de Jerusalém, depois de termos ido até o outro lado deste muro que ele vai descrever aqui, e conversamos sobre estes e outros aspectos. Não se trata aqui de culpabilizar, de apontar responsáveis, nada disso. Estamos conversando, dialogando sobre uma questão complexa que está dentro de nós, está ao nosso redor, diz respeito aos outros, como ele colocou aqui, que são às vezes esses outros, nós mesmos. Vamos então ver agora como a parte final esta questão em Israel. Então ele descreve que ele está de carro indo em direção ao sul de Jerusalém e ele fala: atravessar a fronteira é uma experiência muito deprimente, mas duplamente deprimente se você passa pelas partes feitas de concreto, como a maioria dos estrangeiros. Alguns dos senhores lembram, né, com o ônibus que paramos na fronteira, soldados que passaram pelo ônibus. E cada um de nós tinha que estar com o passaporte nas mãos para passar para a parte habitada pelos irmãos palestinos. Que época nossa, não é? Irmãos mexicanos, irmãos norte-americanos, irmãos palestinos, irmãos israelenses, judeus, irmãos chineses, irmãos brasileiros. Poderia ser de outra forma? Talvez possa ser de uma outra forma, amorosa, fraterna. Talvez trabalharmos para isso. Talvez não. Alguns desistiram deste diálogo. Talvez a aula de hoje seja um convite a prosseguirmos. E então ele coloca que dos dois lados, do lado israelita, os judeus, muitos deles, dizem que desde que colocaram os muros, que cobrem 3 quilômetros, aquele muro de concreto, depois o resto é uma cerca mais simples, mas ele diz 97% de uma cerca simples de arame, mas ele diz que o que chama a atenção são aqueles 3 quilômetros, né, ali em Jerusalém. Ele diz que, ainda que muitos judeus digam, olha, desde que fizeram isso, muitas bombas que eram jogadas não são mais jogadas sobre as casas, mas os palestinos também têm uma opinião sobre isso. E ele diz: o ponto de vista palestino é que a barreira é uma desculpa para a apropriação de terras, para estabelecer, entre aspas, fatos no terreno, construindo os contornos de uma possível solução em dois estados, mas nos termos israelenses, que resultaria na perda pela Palestina de pelo menos 10% do território da Cisjordânia, pois a posição atual do muro se encontra bem dentro do território palestino. Israel alega razões topográficas para o trabalho do muro, mas em certas áreas ele se desvia para o leste da linha verde, contornando assentamentos judaicos. Ele diz que essa questão não é uma questão apenas entre judeus e palestinos. Ele diz que entre os próprios judeus, entre os próprios israelenses, há divisões profundas sobre o muro e essas questões. Observem agora como o problema se aprofunda. É como se o senhor colocasse um muro na sua casa para proteger de alguma coisa que o senhor acha que merece proteção. E não se trata do outro culpabilizar, condenar ou ter problemas. Mas o que acontece se nós mesmos, conosco, ao fazermos um muro, nos sentimos divididos e quebrados ao meio? O que se passa? Vejam como escreve Tim Marshall: a questão dos assentamentos divide a opinião pública israelense e é um debate acalorado sobre a sensatez, legalidade, moralidade de sua existência. Os colonos judeus religiosos afirmam que podem viver na Cisjordânia porque ela era parte da antiga Israel e lhes foi prometida na Bíblia. Colonos seculares afirmam que Israel tomou o território da Jordânia, que abandonou sua pretensão de ter o direito de ocupá-lo e que, portanto, sua presença não é ilegal, um ponto de vista não compartilhado também pela comunidade internacional. Ele diz que entre os israelenses, alguns ultrapassam essa questão, contornam e fazem outros elementos. Como é possível isso? É possível ultrapassar? Vejam um exemplo que o Tim Marshall escreve. Os israelenses têm uma visão muito diferente do mundo. Até as pichações e obras de arte do seu lado da barreira contam agora uma história diferente. Obras de arte, pichações, no muro. Algumas são antipalestinas e defendem a necessidade do muro. Algumas são pró-palestinas e descrevem seu sofrimento. Muitas consistem apenas em imagens de paisagens destinadas a tornar o muro invisível. E, de fato, é isso que ele é para a maior parte da população. A maioria dos que estão em Israel tem poucos motivos para chegar perto dele e atravessar. Ele diz que grande parte dos israelenses é favorável a este muro. E argumentam que isso terminou com muitas hostilidades enquanto estavam acontecendo. Mas essa questão alcança ainda outros problemas que lembram muito os latino-americanos que agora estão vivendo nos Estados Unidos. Ele diz que muitos desses palestinos que vivem em Israel têm uma vida melhor do que se vivessem na Palestina, e com direitos, com muitos elementos que eles não conheceriam lá, inclusive as mulheres. Vejam nas palavras do autor: a maior parte dos árabes que vive em Israel, um quinto da população, não quer viver na Palestina, empobrecida. E sabe que, como israelenses, seus padrões de vida são mais altos que os da maioria dos árabes do Oriente Médio. Mas isso não significa que estão satisfeitos com seu quinhão. Muito pelo contrário. Os árabes israelenses têm cidadania plena, têm direitos sociais e religiosos garantidos por lei. Eles dirigem seus próprios partidos políticos, têm seus jornais, emissoras. Árabes têm acesso na Suprema Corte jogam no time nacional de futebol. Ainda que gozem das mesmas igualdades perante a lei que os israelenses, sob muitos aspectos vivem vidas separadas. A maior parte das crianças árabes e israelenses é educada em escolas de língua árabe. Elas vivem em aldeias árabes ou em áreas urbanas em bairros árabes. Algo inédito e esquisito, estranho para alguns que pensam que, bom, mas se moram em Israel e são árabes, então não terão direitos políticos? Têm, podem votar, podem ter livre expressão, tudo que os judeus em Israel têm, sem o muro. E, no entanto, mesmo sem o muro, há diferenças que mostram que muros invisíveis ainda existem em muitos deles, entre judeus, entre palestinos, irmãos que se veem desta forma. Não, os muros talvez nos mostrem que não, que são mais porosos, muito mais porosos do que alguns podem considerar. Em outros casos, impiedosos, em outros casos, convites a conversarmos e deixarmos certos radicalismos e tentarmos um modo fraterno, amistoso, de irmos além dessas questões tão graves. Ah, a menina, então, Anne Frank, vai para o campo nazista. Logo depois, sua vida terminaria nesse campo nazista, como de todos seus familiares. Sobraria somente seu pai. A árvore fica esperando a menina, e a menina não vem mais. A árvore fica olhando para a janela. Ela acompanhava a menina. Quando a menina chegou, a árvore era muito pequena. Depois ela cresceu, se desenvolveu. Essa árvore existe. Existiu, aliás. Não, neste momento ela não existe mais. Então a árvore fica olhando. O tempo passou, a guerra terminou, outras meninas estiveram lá. E a árvore envelheceu, e a árvore agora estava também no final da vida dela. O Gottesfeld escreve: no final daquele século, a árvore havia tido uma vida plena, rica, estava pronta para morrer. Pessoas desconhecidas apareceram tentando salvá-la, injetaram medicamentos no tronco, podaram sua copa, coletaram mudas, construíram uma estrutura de aço para sustentá-la e colheram os frutos com sementes como se fossem moedas de ouro. Mas um dia, na tempestade, a árvore, um raio caiu no tronco, levando a árvore à morte. O que foi feito então? Uma lição que termina com os muros. Mais uma lição ligada a Anne Frank, que vai muito além dos muros. Um belo poema existencial que comove, que mostra que podemos transcender de várias formas estes muros característicos da nossa época. Se agora são característicos, vamos trabalhar para que um dia não precisemos mais dos muros. Suas sementes e mudas, escreve Gottesfeld, foram amorosamente replantadas. Levaram para vários lugares do mundo as sementes da árvore e plantaram. Uma delas cresce em Nova York. Ele cita os vários lugares onde nós encontramos essas. Olhem, Inglaterra, Argentina, França, pelo mundo inteiro. Embora as novas árvores sejam ainda muito pequenas, crianças vêm de todos os lugares visitá-las. Elas costumam ler as palavras que a menina deixou escrita acerca de uma castanheira da Índia, num quintal brilhando, coberto de orvalho, e até mesmo tocam os troncos, ainda muito finos. Nesses momentos, ficam tão encantadas que perdem a fala. Ao final, no pós-fácil, o autor, o Jeff Gottesfeld, ele mostra os lugares onde podemos encontrar estas árvores hoje. Filhas daquela árvore que se encantou com Anne Frank, que se encantou com a árvore. Vejam alguns desses lugares, Nova York, Washington. Ele cita os lugares como, por exemplo, o Museu das Crianças de Indianópolis, em Indiana, fica no Parque da Paz Anne Frank. Muitos outros lugares, no Centro do Holocausto pela Humanidade, em Seattle, em Boston também, no Centro Memorial do Holocausto, em Michigan, em muitos lugares, Centro Presidencial Clinton e muitos outros lugares. Hoje encontramos as filhas desta árvore, desta castanheira, neste lindo livro, A Árvore no Quintal, olhando pela janela de Anne Frank. Olhando pela janela, a árvore olhando pela janela para a menina. Vou partilhar a tela com os senhores para podermos ver o final desta linda história, dessa inspiração de vida que faz diluir, aprofundar e transcender as divisões em nossas vidas.